É, senhores, Pastafarian Podcast no ar. Hoje, 3 de janeiro de 2018, 4h24 da tarde. Hoje demorei pra gravar o podcast simplesmente porque eu não tinha criado coragem pra gravar ainda, porque tá um calor completamente insuportável em Blumenau. Próximo do maior calor que eu senti na minha vida, talvez. Eu não sei quantos graus tá, mas antes eu dei uma saída. Pouco depois do meio-dia, fui no banco, fui fazer umas paradas, voltei. E tava marcando 38 graus no meu telefone, mas minha mãe disse que já tinha passado de 40 graus. Eu acho que com o calor que tá, deve estar uns 40 graus e uma sensação térmica de perto de 50. Sem exagerar nem um pouco. Porque tá insano o bagulho do tal do calor hoje. Hoje tá completamente insano. E já tinha sido noticiado que ia ser um dos dias mais quentes do ano. Então, eu tomei uma decisão drástica ontem à noite. Eu tava com muito calor na madrugada. Aí eu olhei assim e pensei, porra, eu vou tirar essa barba. Minha barba tava grande pra caralho, já tava com essa barba tinha um tempo, pá. Aí fui lá, peguei a maquininha, comecei a tirar a barba. Daí eu pensei, porra, mas tá um calor do caralho, eu vou raspar esse cabelo também. E eu tava com o cabelo grande, assim, maior do que a barba. Pro meu padrão, o cabelo tava bem grande. Meus cabelos brancos tava tudo aparecendo já. Então eu tava com o cabelo mais compridão e tal. Aí eu fui lá, cara, passei a máquina em tudo. Agora eu tô sem cabelo, sem barba. Tô virado num Kojak, agora todo careca. E é sobre isso que eu queria falar no podcast hoje. Esse lance de ser careca. E o que acarreta você decidir raspar a cabeça e ser um cara careca. Porque eu raspei a cabeça a primeira vez, eu era criança. E eu venho raspando a cabeça sistematicamente desde os meus 15 anos, eu acho, 15 ou 16 anos, que eu não parei mais de raspar. Então eu vou contar um pouco do meu histórico capilar. Primeiro que assim, o meu cabelo é horrível, o meu cabelo é duro, e o meu cabelo é um intermediário entre cabelo de negro e cabelo meio encaracolado. Então ele não é nem cabelo encaracolado e nem de negro. Ele é uma coisa no meio disso, meio dura, que cresce pra cima. É meio bizarro o meu cabelo. E eu já tentei todos os tipos de corte de cabelo possíveis na minha vida que vocês possam imaginar desde que eu era criança. Eu já tive cabelo comprido, quando eu era neném, eu tinha um cabelo um pouco mais de anjinho, assim, parecia o cabelo do Guga. E daí meu cabelo era um pouco mais comprido, eu já tive... cabelo de cortar o pezinho do lado, deixar maior em cima. Já tive cabelo de raspar. Já tive, cara, um milhão de cabelo. Quando eu era criança, eu tinha todo tipo de corte de cabelo, porque minha mãe deixava o meu cabelo crescer igual uma juba. E quando ficava muito grande, ela me mandava no salão junto com ela. E a moça do salão decidia qual que era meu cabelo, assim. Eu nunca tive muita liberdade, assim, com o meu cabelo. Até que, aos 8 anos de idade, uma doença me libertou do cabelo. Que, pera aí, deixa eu me ajeitar aqui que tá foda. Esse calor da porra, cara. Me ajeitar que esse calor tá uma coisa demoníaca. E aos 8 anos, a desgraça me libertou, que foi a doença que eu tive. Eu tive uma doença na cabeça, que crescia uns fungos na minha cabeça, e ficava um negócio que parecia uma gosma de chiclete grudada na minha cabeça. E eu fui no médico consultar na época, o médico... Eu não lembro se ele explicou direito pra minha mãe o que, que eu tinha. Mas ela disse que eu teria que cortar o cabelo pra poder remover, porque aquilo tava grudado no couro cabeludo. E ela dizia que possivelmente aqueles fungos tinham se desenvolvido porque eu saía pouco de casa e eu quase não tomava sol, né? Eu sempre fui muito branquelo e nunca gostei muito de tomar sol. Tipo, eu adoro ficar numa piscina tomando água e o caralho, mas eu odeio sol. Então, geralmente eu sou branquelo mesmo. Apesar de que, porra, esse verão já tomei sol pra caralho, tomei moreno até. De tanto que eu fico na piscina. Mas continuando a história. E daí eu lembro que eu tive que raspar a cabeça. E daí a primeira vez que eu raspei a cabeça eu tinha 8 anos. E eu lembro que os meus coleguinhas ficavam me olhando com cara de nojo, assim, porque eu tinha uma espécie de uma gosma grudada na cabeça. Parecia que alguém tinha grudado um chiclete na minha cabeça. E aquilo ficava bem no centro da cabeça, assim, na parte alta. Um pouco pra cima da testa, assim, bem na parte alta da cabeça. E daí ali eu passei a me acostumar com o cabelo raspado. E de vez em quando raspava, mas minha mãe nunca deixava eu raspar muito baixo, né? Raspava uma máquina 3, uma máquina 4, mantinha o cabelo baixinho. Até que, no começo da minha adolescência, lá pelos meus 11 anos, eu virei muito metaleiro. É muito metaleiro. Aí eu ouvia metal o dia todo. Eu já ouvia som pesado, né? Rock e metal, desde os 7 anos de idade. Mas quando eu mudei pra Curitiba, que eu tinha 5 anos. Quando eu mudei pra Curitiba, que eu tinha 11 anos, foi quando eu virei metaleiro de verdade. Conheci o Pantera, e aí virei um retardado. E daí eu comecei a querer deixar o cabelo crescer essa época. E daí eu lembro que eu tive cabelo comprido pra caralho. E aí, tipo, o cabelo ia até no ombro, assim, e o meu cabelo era um ninho de mafagafo. Daí um belo dia eu me estressei, fui lá e cortei. Aí depois eu deixei o cabelo crescer de novo, dos 13 anos até uns 15 ou 16, não sei. E daí o cabelo tava comprido também, ele foi quase até o ombro. Eu lembro que eu usava um boné pra moldar o cabelo, eu raspei o pezinho do cabelo e tal. A minha ideia era deixar o cabelo compridão pra eu ser o metaleirão do mal. Só que eu me alimentava muito mal na época, inclusive me alimento muito mal hoje também. E daí eu tinha aquelas questões de queda de cabelo pra caralho. E daí, tipo, o meu cabelo era um cabelo do Valdir Soriano, sabe? Aquele cantor brega, aquela coisa. Um cabelo macarrônico, né? Parecendo um miojo, né? Uma coisa horrível. E daí eu não conseguia cuidar do meu cabelo, não tinha saco. Daí eu pensei, ah, eu vou cortar essa merda. Eu lembro que eu pensei assim, ah, o Phil Anselmo aí do Pantera foi careca pra caralho durante um tempão. E tudo bem, então eu fui lá e raspei. E daí eu raspei, eu tinha acho que 16 anos ou 15, não lembro. E de lá pra cá eu não parei mais de raspar. Aí depois dos 18 anos eu fui militar, daí tinha que manter o cabelo baixinho. E sempre fui raspando a cabeça, né? Tipo, nunca deixei crescer o cabelo mais do que 3 ou 4 meses no máximo. Que dá aquele cabelinho, assim, um voluminho na cabeça, eu ia lá e cortava, assim. E eu costumo raspar a cabeça direto e tal. Aí, esses últimos 2 anos eu envelheci pra caralho, ganhei um monte de cabelo branco. Daí eu achei uma boa ideia deixar crescer um pouquinho aí nesse final de ano, até meu cabelo tava grande, eu vi a quantidade astronômica de cabelo branco que eu tô. Só que, porra, fazendo esse calor absurdo em Blumenau, fazendo 40 graus todo dia, não tem como ficar com cabelo e barba, é insuportável. Eu me sinto bem melhor agora, bem mais solto, bem mais de boa para aguentar esse calorzão, essa demoeira toda aí. Estando livre, solto, sem a porra da montoeira de cabelo e de barba. Só que o lance todo de você ser careca, de você raspar a cabeça, isso acarreta algumas coisas, né? Que as pessoas que nunca foram carecas na vida não se tocam, né? Porque assim, uma coisa é você ser careca porque você simplesmente é calvo. Ah, você não tem mais cabelo, você tem alguma doença e tal, e você perde o cabelo e você, beleza, aí você assume que você é o cojacão e tal. Mas eu tenho cabelo pra caralho. Aliás, eu não tenho nenhuma entrada na testa. Eu tenho cabelo caindo por cima da testa. Então, assim, não é como se eu não tivesse cabelo. Muito pelo contrário, eu tenho cabelo pra caralho e eu corto por opção. Raspo por opção. E tem alguns problemas de você ser careca. Por exemplo, você não pode sair muito tempo no sol. Senão você queima a cabeça pra caralho. Então, sair no sol tem que passar protetor solar. Ou tem que andar de boné, mas eu odeio usar boné. Então é uma merda, assim. Então, eu, por exemplo, evito ficar muito tempo exposto no sol pra não ter nenhum BO. E às vezes, mesmo com pouquinho tempo exposto ao sol, já fica a cabeça vermelha. É uma merda, é um inferno, cara. Tem que cuidar pra caralho. E tem uma história boa sobre isso aí, que eu lembro que eu tinha acabado de raspar o cabelo. Eu acho que foi em 2002. Então eu tinha 15 anos quando eu raspei o cabelo. Dessas séries todas. Então eu tô há. Eu tô há basicamente 17 anos raspando a cabeça sem parar. Então essa primeira vez que eu raspei, eu lembro que era verão, era janeiro, e eu fui numa festa com o meu primo, lá em Curitiba, a gente morava em Curitiba ainda. E era essa festa era no alto de um prédio, na cobertura de um prédio de 20 andares. E eu lembro que eu tinha raspado a cabeça acho que um dia antes. E a gente ficou no sol, exposto ao sol, das 8 horas da manhã até as 7 da noite. E o tempo todo com o sol a pino e tomando cachaça. E eu tinha 15 anos, era retardado, não tinha noção de nada. Tava bêbado pra caralho, nem tava sentindo. E daí nós curtimos pra caralho na festa, foi massa, ficamos bebaço, e daí nós pegamos o busão pra voltar pra casa dele. E eu lembro que quando a gente tava dentro do busão, a minha cabeça começou a doer muito. Do tipo assim, como se tivesse alguma coisa gosmenta em cima da minha cabeça. Tava muito estranho. E daí o meu primo falou: pô, cara, tua cabeça tá vermelha pra caramba, acho que tu se queimou. Mas a minha sensação na cabeça não era mais de queimadura. E daí a gente chegou na casa dele, bebaço e cansado e tudo mais, e eu capotei, dormi. Quando eu acordei, a minha cabeça tinha bolhas em todos os cantos da cabeça. Bolha, bolha, bolha. Aquelas bolhas da água violenta. Não dava nem para encostar na minha cabeça. Para resumir a história, eu tive queimaduras de segundo grau na cabeça, por isso as bolhas. A minha cabeça, depois que todas as bolhas estouraram, a minha cabeça ela descascou inteira, igual uma cobra trocando de cor. Trocando de cor, não. Trocando de pele. Igual uma cobra trocando de pele. Se assim, descascou a cabeça toda. Eu lembro que minha mãe passava um pente assim e saía os restos de pele na minha cabeça. E eu fiquei com uma cicatriz no alto da cabeça, que foi uma bolha que não cicatrizou, que eu tenho na cabeça até hoje. Inclusive, nesse momento que eu estou falando, eu estou encostando a mão nela. Então, essa bolinha ficou ali para que eu lembrasse nunca mais expor o meu couro cabeludo ao sol durante sei lá quantas horas seguidas eu fiquei. E foi uma coisa bem séria. Eu vi que realmente o sol causa queimadura. E não só queimadura no ponto de ficar vermelho e descascar. Não, o sol causa queimadura de segundo grau, feia, com bolha e o caralho. E por isso que pessoas têm câncer de pele, é um negócio, bagulho sério mesmo, bem sério. Ainda bem que eu aprendi isso cedo e tive mais cuidado com isso. Mas tem outras coisas que acarreta ser careca, né? Existe aquelas piadinhas sem graça de que os caras dizem que é dos carecas que elas gostam mais, como das mulheres gostassem de careca. Cara, isso é uma grande bobagem, tá? Mulher não gosta de homem careca porra nenhuma, mulher gosta de homem poderoso. Mulher gosta de homem poderoso, ele pode ser careca, cabeludo, sem cabeça, não importa. Eita! Que tomar água quando tá quente é melhor ainda. E daí, o rolê todo de ser careca tem outros problemas, né? Assim, tem só os problemas legais. Por exemplo, muita gente me confunde com o Phil Anselmo, que é o vocalista do Pantera. Acho que eu sou parecido com ele. E é uma coisa meio ruim, porque o cara é careca e metido a bad boyzão, assim, meio encrenqueiro. E eu sempre fui meio metido a bad boyzão, encrenqueiro. Pelo menos até uns anos atrás eu era. Eu ultimamente tenho tentado evitar isso aí, mas eu era bastante antigamente. Daí os caras, ah, o cara é fã do Pantera e parece o Phil Anselmo e fama de maluco e tal. Então pra garotas que gostam de homens agressivos e bad boys e tudo mais, pode ser que seja uma coisa super positiva. Mas eu realmente não tenho... Realmente não tenho me importado muito com esse lance todo de parecer bad boy ou não. Eu, na verdade, eu quero mais é dar uma desmontada nessa ideia de ser o macho man o tempo todo e ser eu mesmo relaxado, pouco me fudendo se eu vou ser o bad boy ou macho man ou não, que se foda. Eu tô mais nessa onda. E tem também o problema da galera achar que você é skinhead. Isso é um problema que eu enfrentei várias vezes. Na adolescência, em Curitiba, eu lembro que teve um cara que achava que eu era skinhead, porque eu tava vestido de preto, vivia de preto e era careca, e tinha uma cara mal encarada pra caralho, os caras achavam que eu era skinhead. E skinhead tem várias divisões, né? O skinhead não é só o skinhead de extrema direita que usa suspensório e quer matar todo mundo. Mas tem os skinhead de esquerda também, eles também usam coturno e suspensório. É tudo uma loucura do caralho. E isso leva a outros problemas. Eu lembro que uma vez eu tive um problema com um cara num posto de gasolina, que o cara era negão, e o cara olhou pra mim com a minha cabeça raspada e branquelo e minha cara de mal e falou que eu era nazista, gratuitamente. E eu fiquei full pistola e quase deu uma treta grande, o cara era frentista do posto, e só não xinguei o cara de santo e quase deu merda. E depois o cara nem conseguiu olhar pra minha cara de vergonha e de medo, de certa forma também. Porque etc, ele pensou assim, pô, o cara talvez não seja nazista, mas o cara é puto pra caralho, né? O cara é nervoso. O cara partiu pra cima de mim, mas porra, pra mim acho que não tem xingamento maior do que me chamar de nazista. Porra, vai tomar no cu, nazista o caralho. Eu brasileiro aqui, nascido aqui no meio da selva, tendo sangue índio da parte do meu pai, sabe, dos bugre. Tipo, eu sou bugre misturado com português, cara. Como é que eu vou ser... Sou um brasileiro vira-lata, como é que eu vou ser nazista? Só se fosse pra ser esses nazi pardo, filho da puta. É, eu tenho até que uma cara meio de nazi, porque eu sou branquelo pra caralho, então os caras podem achar que eu tenho alguma coisa e tal, mas, putz, não tem nada a ver. Quem me conhece sabe que minha visão de mundo e as coisas que eu penso e que eu falo não tem nada a ver com ser nazi, mas isso já aconteceu também, de ter esses desentendimentos, assim, né? E sem contar que, porra, você com a cabeça raspada, você fica com a cara grande pra caralho, né? E se você tiver os traços mais másculos, assim, e tal, você fica uma coisa meio agressivona mesmo, meio grande, né? Porque, sei lá, pra algumas pessoas é... Acho que é uma coisa meio patológica, algumas pessoas têm medo ou têm nojo de certos formatos de rosto. Isso é uma coisa que eu vi uma matéria até esses dias que... Tem estudo científico sobre isso, né? Que certos formatos de rosto geram nojo e raiva em certas pessoas. Então, aquela história, às vezes, de você perceber que você tem raiva gratuita de uma pessoa, pode ter explicação nisso, né? Conforme é o formato do rosto da pessoa, do nariz e tudo mais, você pode ter uma raiva que é totalmente inconsciente, que você não controla. E eu acho que muita gente tem com esse lance do cara que é a cabeça raspada e com a cara limpa, sem barba, e o cara sempre acha que quem tem a cabeça raspada e limpa, sem barba, é skinhead, é nazi, entendeu? Que é exatamente o visual que eu tô agora, eu tô com a cabeça raspada e sem barba nenhuma. E durante muito tempo eu usei barba exatamente por isso, pra tentar aliviar um pouco esse estigma de que você é nazi, porque as pessoas acham que o cara que faz a barba e tem a cabeça raspada é nazi, não importa quem ele seja e tudo mais. Ah, então ele é um nazi incubado, disfarçado. Eu já vi todo tipo de pistolagem nisso aí. E não é como se eu estivesse me preocupando muito com o que essas pessoas estão dizendo. Só que esse tipo de situação é uma situação que é bom evitar. Se você tem um tipo de visual que faz com que as pessoas te caracterizem de uma coisa que você definitivamente não é, e às vezes essa é a única maneira das pessoas terem uma noção de quem você é, às vezes pelo teu visual, e você aparenta que você é nazi no visual, é um pouco complicado, né? E é uma coisa que eu tentei evitar. Mas eu ultimamente também ando tão foda-se, tão nem aí com nada, que eu pensei, putz, se alguém quiser achar que eu sou nazi, que ache, entendeu? A maioria dos caras que realmente são nazi nem tem visual que as pessoas acham que um nazi tem, ou nem são skinhead, nem porra nenhuma, entendeu? Então é uma coisa, tem uma loucura, uma coisa muito louca. E, de certa forma, gira em torno de um certo preconceito que existe contra os carecas também, né? Se bem que todo mundo sofre preconceito pra caralho, mas, porra, careca tem um preconceito, assim. E assim, se, mais ainda se você for careca sem ter opção, né? Se você for calvo, né? Que não é muito meu caso, né? Eu vou ali e tal e mantenho o corte porque eu gosto e porque o meu cabelo é uma merda, eu acho que fica melhor assim. Outra coisa engraçada, eu tenho a maquininha de raspar cabelo em casa. E eu poderia sempre raspar a cabeça sozinho, raspar a barba sozinho e tal, mas de vez em quando eu faço questão de ir no barbeiro que tem ali na esquina da minha casa, na esquina da rua principal da minha casa, né, umas 3 quadras pra frente, tem um barbeiro e o cara é gente boa pra caralho, eu faço questão de pagar 10 pila pro cara ir lá só raspar a minha cabeça, porque acho massa o trabalho do cara. O cara é um barbeiro raiz, que vai lá, atende o cara sem hora marcada. Na hora que tu chegar, se tiver 4 na frente, tu espera 4 e vai. Não tem viadagem, não tem frescura. Só vai uns velhão lá, geralmente, cortar cabelo, fazer a barba. É um negócio bem raiz, bem roots. Eu acho massa, acho que é manter o contato com as coisas raiz do mundo. Porque hoje em dia, tu vai cortar o cabelo, fazer a barba nessas barbearias. É tudo uma viadagem do caralho. Essas barbearias gourmet com sinuca e cerveja e não sei mais o quê. Os caras querem fazer parecer que é um puta ambiente de homem, é uma puta frescura e viadagem do caralho. Ambiente de homem mesmo é ambiente de barbeiro, que é tosco, sem frescura. Chega lá, o cara não sabe nem se o cara trocou direito a lâmina, que ele vai fazer o pezinho do teu cabelo. Tu vai lá, pega a grana, dá uns 10 pila pra ele, o cara raspa o teu cabelo, faz tua barba e tu ganha uma AIDS de presente. Entendeu? Isso aí é que é raiz, isso aí que é roots, entendeu? Isso aí que é legal. Não essas barbearias gourmet idiota. Nunca fui numa barbearia na minha vida. Porque eu sei muito bem como é que funciona e eu não quero participar dessa pataquada. Então eu sou do movimento dos carecas roots, que tem maquininha em casa, que cortam, né? Sem contar a possibilidade de você escravizar alguma namorada, se você tiver, né? Eu tive algumas namoradas já que rasparam minha cabeça. Daí eu pedia pra elas rasparem o cabelo e mulher, por algum motivo, achar isso o máximo. Mulher acha isso o máximo, tipo, ah, eu vou dar a minha maquininha e você raspa a minha cabeça. A mulher acha um barato esse negócio de mexer com o cabelo. Então, isso é uma artimanha que eu usarei, provavelmente, com outras mulheres no futuro, para conseguir uma intimidade marota. Pô, vem aí, raspa a minha cabeça e tal. Depois, se quiser, raspa outra coisa. Se quiser raspar meu saco e tal. Não, tô brincando. Mas, assim, esse lance o movimento dos carecas United, ele não necessariamente é um movimento dos carecas do Brasil. Lá dos caras nazi pra caralho, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu simplesmente sou do movimento dos carecas que gostam de ser carecas, entendeu? Eu vou molhar a palavra de novo. E por falar em nazi, skinheads nazi e carecas do Brasil, eu acredito que esse meu visual talvez tenha me salvo de algumas encrencas já na rua aí, nesses rolê louco aí que eu tive na vida, porque os caras respeitam, né? Isso é uma coisa que eu percebo, assim, quando você tem um visual mais retão, mais de cabeça raspada e anda com a cara fechada, os caras te respeitam um pouco mais, assim. Isso é uma coisa que eu percebo, assim. Os caras ficam meio que com o pé atrás, assim. Não sei se isso é um clichê de tipo, ah, de cara psicopata. Que, ah, tipo, ah, o cara é careca, é psicopatão pra caralho e tal. Eu não sei qual que é esse lance, mas. Eu acho que é isso aí. Tô careca. Vou manter esse visual aí esse ano aí. Cabeça raspada, barba feita. Vou manter esse visual aí que a galera rotula como nazi esse ano aí, por causa do calor e porque quero. E foda-se. E aí eu vou trocar a fotinho aí do podcast aí. Vou botar uma fotinho nova. A fotinho aí que eu tirei hoje ali com a camisa do Atlético Paranaense. Com a camisa do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, como diz um amigo meu. E com o escudo antigo do Atlético, que não existe mais agora, né? Que o time trocou o escudo. Então vai ficar aí essa foto aí agora no podcast. Vou trocar, porque é aquela foto ali da. Que eu tava botando antes ali da menina sangrando pelo olho ali, da banda maldita. Eu não suportava mais olhar para ela e agora não tem mais aquela cara ali com barba e o caralho. Então tá mais do que na hora de. Como é que se fala? De interromper essa porra ali. Entendeu? Mas assim, em homenagem ao fato de eu ter trocado a foto, eu vou botar um som da maldita, então, que é a banda que tem aquele casaco ali que da menina sangrando pelo olho que tinha a foto antiga do podcast. Eu vou botar uma música da maldita, que é a banda do Rio de Janeiro de rock, metal. Que eles fizeram um disco muito louco em 2012, que eles misturam metal, rock com funk carioca, com os groove, com os pancadão. E os fãs de metal, obviamente, arrancaram os cabelos para fora e ficaram putos e xingaram a banda pra caralho. E eu, como gosto de tudo que é diferente, achei o máximo essa ideia, piro pra caralho nesse disco. Então, como hoje tá quente pra caralho, eu tô numa vibe de putaria. E, aliás, possivelmente depois vai rolar uma putaria nervosa e isso vai influenciar o podcast de amanhã. Mas isso é outra história. Então eu vou botar aqui a digníssima banda maldita do Rio de Janeiro com a música Mama Eu, que é sensacional para encerrar esse podcast sobre carecas. Carecas mil. Todos os tipos de careca, inclusive eu, que sou um careca sem graça e que falo um monte de merda nesse podcast. Então é isso aí. Maldita Mama Eu. Pastafari é um podcast encerrando e eu não lembro mais que número é esse podcast, então. Foda-se! É nóis! Chega! Deu! Valeu! Pastafarian Podcast foi um oferecimento da puta que te pariu no inferno.